Senhores deputados, vamos criar condições. Esqueci, mas queria cumprimentar os representantes do sindicato do Handling. Bom trabalho. Vamos começar por a apreciação e votação das atas 26, 27, 28, 29. Presumo que todos leram atentamente. Não sei se há alguma observação a fazer, não havendo. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Nosso ponto 2, apreciação e votação do parecer na generalidade sobre o projeto de lei 73 do Bloco de Esquerda, que tem a ver com determina a isenção de portagem na A22 via do Infante. O relator ou deputado Cristóvão Norte não está, mas sei que o senhor deputado António Costa Silva está preparadíssimo para circular à velocidade legal na A22, portanto tem a palavra.
Muito bem, Sr. Presidente, muito obrigado. Justificar a ausência do deputado Cristóvão Norte por razões de saúde. Portanto, eu vou ser aqui o transmissor da mensagem, mas eu penso todos leram o documento. Portanto, esta é uma iniciativa apresentada pelo Bloco de Esquerda, pelos seus deputados, com o intuito de isentar a cobrança de portagens, as taxas de portagens na A22, portanto, mais conhecida pela Via do Infante, no Algarve. A justificação tem a ver com a falta de uma via rodoviária alternativa credível na região. Entendem isto muito resumidamente, que houve uma perda de competitividade na região face à Andaluzia e que a mobilidade da região regrediu 20 anos, segundo o Bloco de Esquerda, e que, no que respeita aos acidentes, a região também piorou, de acordo com os dados da Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária. E também, na perspectiva do Bloco de Esquerda, violam um conjunto de tratados de cooperação transfronteiriça, nomeadamente o Tratado de Valência. Portanto, o objetivo, já que a gênese desta iniciativa e da Via do Infante foi equilibrar ao nível daquilo que são as assimetrias regionais, e também entendo o Bloco de Esquerda que há um consenso alargado na região sobre, contra as portagens, e também reforçam a sua intenção com as palavras proferidas pelo Sr. Primeiro-Ministro atual, na altura, em campanha, quando esteve no Algarve, e aquilo que ele referiu sobre esta matéria. Portanto, a proposta, o projeto de lei apresentado tem 5 artigos em que, com a iniciativa, pretende, portanto, tem a necessidade de regulamentação por parte do Governo no prazo de 30 dias, essa é a proposta, outra com uma norma revogatória, o último referindo a sua entrada em vigor com a aprovação da lei do Orçamento de Estado subsequente à sua aplicação. Portanto, genericamente, penso eu que são estes os elementos essenciais que levam a esta proposta. De acordo com a opinião do deputado autor do parecer, entendo que esta discussão deve ir para plenário e, em termos de conclusões, na prática, portanto, respeita e reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais, pelo que está em condições de ser agendado para apreciação pelo plenário da Assembleia da República. Portanto, muito genericamente, são estes elementos sobre esta iniciativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registando nenhuma vontade de intervir a não ser do próprio grupo parlamentar proponente, Sr. Deputado Heitor Sousa.
Isso é quase que uma questão de educação. Agradecer o parecer do deputado do PSD e creio que está bastante conforme a letra do projeto, não necessariamente com o espírito do mesmo, mas com a letra, e isso é que era o necessário e o imprescindível para a elaboração deste parecer, e nós congratulamos e agradecemos esse cuidado na elaboração do parecer. Obrigado.
Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É apenas, uma questão de lapso de formulação nas conclusões do parecer. É para chamar a atenção que o projeto de lei em apreço foi apresentado pelo Bloco de Esquerda e não pelo PCP.
É o que dá a tentativa de perceber o espírito e não a letra. Sr. Deputado, Sr. Eusébio.
Sr. Presidente, Eu peço ao nosso deputado do Partido Social Democrata que dê as minhas felicitações pelo relatório ao Sr. Deputado Cristóvão Norte, que, como foi já referido, está com a letra e talvez com o espírito da proposta do Bloco de Esquerda. Por isso, deixar essa nota. Muito obrigado.
Sim, senhora. Deputada Cecília Amarelos, bem-vinda.
Muito obrigada. O Sr. Deputado Pedro Mota Soares teve saído aqui, daí a minha presença. Em todo o caso, apenas para cumprimentar quer o relator, quer o apresentador, por assim dizer, e obviamente colherá o apoio do CDS, o parecer. Obrigada.
Muito obrigado. Da parte da mesa também parabenizar, por imposta pessoa, o Sr. Deputado Relator. Podemos então passar à votação. Quem se abstém, quem vota contra, aprovado por unanimidade. Julgo que será discutido na próxima sexta-feira um conjunto de iniciativas sobre essa matéria. Outros assuntos. A senhora deputada Fátima Ramos, aqui presente, enviou, julgo que está na posse de todos os grupos parlamentares, o relatório final da petição 89. Tem a ver com deixa-me ver se me lembro do tema, mas eu tenho aqui, é em possibilidade de proibição de circulação de veículos de tração animal na via pública. Não sei se os senhores deputados, se houver consenso, podemos discutir, se não, deixamos para a reunião seguinte. Mas parece que é uma petição com 4 mil e poucas assinaturas, possível discutir em plenário, portanto, a matéria também não suscita grandes dúvidas. O silêncio leva-me a dizer, então vamos, senhor deputado, se quiser fazer uma breve, direi mesmo muito breve, apresentação.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Como já referiu, esta petição visa a proibição de circulação de veículos de tração animal na via pública. Deu entrada na Assembleia 29 de março, tendo baixado a 7 de abril à Comissão de Economia. Os peticionários solicitam a alteração da legislação vigente sobre veículos de tração animal, aplicando-se a proibição da sua circulação em via pública. Foi feita a nota de admissibilidade, que concluiu que o objeto da petição estava devidamente especificado, cumprindo os requisitos. Os peticionários argumentam que os veículos de tração animal não estão homologados, sinalizados ou segurados para circular na via pública, circunstância que põe em causa a segurança rodoviária, bem como a de pessoas e bens, não se verificando qualquer controle na idade e na habilitação dos condutores de veículos de tração animal. Os peticionários argumentam ainda que os animais utilizados neste tipo de transporte são objetos de escravidão, subnutrição e violência, situação socialmente condenável e inaceitável. Em relação às diligências, os peticionários foi recebido o subscritor André Pimpão Graveto Araújo, que era o primeiro peticionário, em audição no dia 27 de abril. Nessa audição, reforçaram a argumentação que já constava da petição, nomeadamente o aspecto que se prende com os maus-tratos sofridos pelos animais que fazem estes transportes, bem como as implicações dos veículos para a segurança rodoviária. Entregaram também um dossiê adicional com reprodução de notícias e de uma exposição ao Sr. Secretário de Estado do Turismo. Nesse dossiê constam várias imagens que procuram retratar quer o mal-estar dos animais, quer os problemas em termos de segurança rodoviária. Estiveram presentes vários senhores deputados em representação dos vários grupos parlamentares, nomeadamente do PSD, do Partido Socialista, do PCP, do PAN e a signatária, que apresentaram de uma forma geral, ou que assumiram, que iriam debruçar-se e analisar a questão. Nessa reunião, a signatária alertou também para o facto de já existir alguma legislação no Código de Estradas sobre esta matéria, bem como a necessidade de existir uma fiscalização sobre o mesmo, bem como ainda um outro aspecto que se prende com o facto de não poderem estar em causa apenas as situações vividas no Algarve, que foram aquelas que os senhores, para os quais os senhores alertaram, mas que existem outras situações, nomeadamente ao nível do turismo, por exemplo, as charretes turísticas e outras, por exemplo, a cavalaria da GNR e muitas outras. Neste sentido, foi entendimento de todos que deveríamos fazer um pedido de parecer com urgência ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes e à Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária, em razão da competência técnica primária destas entidades na esfera de atuação do Estado. Em relação à opinião, a relatora reserva a sua opinião para plenário e, portanto, em relação às conclusões, o objeto das petições é claro, estão protegidos os demais requisitos formais. A presente petição, como já dissemos, reúne 4.189 assinaturas cumprindo todos os requisitos. Deverão a petição e o presente relatório ser remetidos ao Sr. Presidente da Assembleia da República para efeitos de publicação em Diário da República, agendamento da sua apreciação em plenário.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Da nossa parte fica o compromisso, assim que cheguem os pareceres do IMT, da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, serão enviados aos grupos parlamentares para poderem completar este parecer. Sr. Deputado Heitor Sousa, pede a palavra sobre interpelação à mesa.
Sobre outro assunto, sobre a petição.
Ah, então ainda vamos votar este parecer. Não sei se algum grupo parlamentar deseja, só se delegam na mesa, o facto de cumprimentar a Sra. Deputada pelo excelente trabalho. Então, agradecer e cumprimentar a Sra. Deputada, excelente parecer, com o nosso compromisso de enviar a peça que falta, que é algo recorrente, que é a falta de pareceres que chegam sempre tarde à Comissão, mas chegar a tempos enviaremos para que possam, em discussão do plenário, estarem na posse toda a documentação. Assim sendo, quem vota contra, quem se abstém, o parecer foi aprovado. Outros assuntos? Sim.
E o parecer integra-se
em
documento. E o? Os pareceres que foram solicitados integram-se em documento.
Logo que cheguem, porque se não chegarem não serão entregues. Podemos reiterar junto destas entidades a necessidade de respeitarem o Parlamento com o envio dos pareceres que lhes são solicitados. Se o deputado tiver outra sugestão.
Eu só estou com um problema da utilidade em tempo útil, da recepção em tempo útil e da efetividade dos pareceres, porque se isto agora sempre à conferência é agendado.
Se o deputado tem sempre a prerrogativa junto ao seu líder parlamentar de solicitar ou não agendamento com urgência deste parecer, porque da nossa parte o que faremos é pedir imediatamente uma nova insistência para o envio destes pareceres, mas não. Senhor deputado, agora sentado e o microfone ligado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só suscitar a seguinte dúvida de método. Eu penso que nós não estamos perante um parecer que tenha sido pedido há alguns meses atrás e que tenha demorado. Isto é um parecer que vai ser solicitado agora. A ser pedido agora a estas entidades, já foi há quanto tempo? A questão só que eu queria colocar é se já existe esse pedido há mais tempo, era essa a pergunta que eu queria colocar. É importante fazer esse envio para que o debate seja realizado, tendo em conta os vários elementos que devem ser considerados. E, portanto, agradeço o esclarecimento, o pedido já foi feito, se é enviado agora o ofício a reiterar e a dar nota de que vai seguir para a Conferência de Líderes, nós não nos opomos, queria só esclarecer esses termos, precisamente em que o processo se desenrola. Muito obrigado.
Sr. Deputado, faremos hoje mesmo essa insistência no sentido de alertar que o assunto será discutido, não será para breve, uma vez que o agendamento está em curso e, portanto, julgo com sorte teremos todas as respostas. O parecer está aprovado. Sr. Deputado Heitor Sousa, outros assuntos, uma petição?
Não, por acaso era também para me associar à questão de método que o deputado Bruno Dias aqui referiu. Eu não sei qual é a utilidade de fazer seguir diretamente para plenário um relatório que deveria, em princípio, ter em conta algumas observações, porventura, pertinentes que quer a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, quer o IMT, possa produzir a respeito desta petição. Esta petição não é uma petição fácil. Nós tivemos a oportunidade de reunir com os peticionários porque não tivemos possibilidade de assistir aqui à audição dos mesmos e há um conjunto de matérias que se calhar mereceria um bocadinho mais de atenção por parte da Comissão e talvez que essas missivas ou a resposta a essas missivas que foram enviadas seja útil. É só uma questão cautelar. Creio que talvez não fosse mais prudente deixar um bocadinho isto no congelador, passo o termo, e antes de enviar para a Conferência de Líderes, esperar que as respostas venham em tempo útil para poder ser aqui, eventualmente, voltar a ser, pelo menos, discutidas entre nós. Talvez não fosse má ideia.
Sr. Deputado, Normalmente nós esperamos com falta de resposta de governo, desta vez com falta de resposta de algumas entidades. A falta de resposta não choca com o parecer. Nós votamos o parecer está completo, dá nota da falta dessa falta de resposta. Portanto, cada grupo parlamentar terá as posições que entender e lerá as respostas das várias entidades como entender. Portanto, nós estamos a votar apenas o parecer, não estamos aqui a decidir sobre o que é que cada grupo parlamentar dirá. Os grupos parlamentares dizem, bom, mas faltam-nos elementos. O que nós faremos é pedir às entidades resposta rápida. Estou convencido, não sendo resposta normalmente do governo, que normalmente não chegam nunca, que elas chegarão, porque são meramente técnicas. E nós podemos até dar aqui um hiato para o envio para a presidência para o Presidente da República, para agendamento ou para colocar... para chegar a cada grupo parlamentar, que pode cada grupo parlamentar fazer essa mesma pesquisa junto das entidades, para poder formar a sua vontade e a sua posição em plenário. Não tem nada a ver com o parecer é claro, é simples, o que se vota no fundo são também aqui as conclusões, estão votadas, eu não abriria mais a discussão, continuaria com esse meu compromisso de ainda hoje insistirmos que os grupos parlamentares para a discussão em plenário precisam deste elemento fundamental de respostas, que estão inclusivamente indicadas no parecer. Queria apenas dar-vos nota, já nos outros assuntos, que se o Ministro Adjunto, ao contrário do requerimento do CDSPP, que previa uma audição até dia 12, não pode estar presente, não conseguiu agenda, sugere à Comissão o dia 17 de maio, terça-feira, às 15. Já abrimos esse precedente de estarmos a reunir às terças-feiras, às 15. Gostava de, obviamente, ver se podemos aceitar o senhor Ministro Adjunto sobre a questão do requerimento do CDS-PP tem a ver com os combustíveis ou preços combustíveis. O CDS tinha posto a questão dia 12, porque dia 12 era a data que o Governo tomaria uma decisão, o Governo diz que não tem disponibilidade, tínhamos previsto até para ontem, portanto propõe a data 17. O senhor Deputado Ciro Amarelos faz sinal à mesa, tem a palavra.
Sr. Presidente, apenas para lamentar esta demora, digamos assim, na marcação da audiência, uma vez que era importante até para que haja efeito útil do requerimento, e ele mencionava isso mesmo, que esta audição fosse rápida e fosse antes do dia 12, mas em todo caso também salientar que terá havido, pelo menos tanto quanto sei, total disponibilidade da Comissão para quando o Sr. Ministro entendesse e quando fosse possível, e portanto só podemos lamentar esta impossibilidade de reunir antes do dia 12, seja em que dia for e em que horário for, parece-nos pouco compreensível, mas em todo caso o CDS estará sempre disponível, seja agora, seja depois, mas parece-nos que teria sido importante que pudesse ter sido mais breve.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Moreira Testa.
Sr. Presidente, em nome do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também, obviamente, lamentar o facto de nós não podermos ouvir, provavelmente em tempo útil, o Sr. Ministro, que é objeto de requerimento. Contudo, como é referido sistematicamente, quer em comissão, quer pelo Partido Socialista, quer pelos membros do Governo, existe sempre total disponibilidade para ouvir toda a gente em sede de comissão e, neste caso também. Bem, o encontro de datas pode-se limitar aos infortúnios da disponibilidade, quer da comissão, quer dos intervenientes para serem ouvidos. E, portanto, as lamúrias que se possam aqui vir trazer são muito importantes para isso mesmo, para o lamento coletivo e não mais do que isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. No nosso caso é mesmo impossibilidade do Sr. Ministro, porque nós tivemos a terça-feira passada com data e hora marcada. Sr. Deputado Heitor Sousa. Então fixaremos dia 17 às 15.
É a única.
Podemos eventualmente juntar, mas veremos. Mas talvez não. São duas rondas, vamos fixar duas rondas, portanto é melhor não misturarmos mais nada. Teremos reunião ordinária depois na quarta-feira seguinte. Ainda outros assuntos, Sr. Deputado Heitor Sousa?
Então é para recordar à Comissão que às 14 horas vão ser recebidos os peticionários da petição número 35/13, primeira, reclassificação de veículos em portagens. na sala, não está aqui marcada, por acaso, às 14 horas, não sei. Sala 4. Sala 4. E que, a propósito desta petição e na sequência da nota de admissibilidade muito bem feita pelos serviços, como é o hábito e é costume, eu solicitei, isso já foi enviado, duas cartas, uma para que o IMT se pronunciasse sobre as questões suscitadas pela petição e outra que o Ministério, que tinha sido inicialmente enviada uma carta para o Ministério da Economia, mas afinal de contas acabou por ser reencaminhada para o Ministério do Planeamento, também sobre matéria que está referida na petição. São opiniões que são indispensáveis para fazer seguir a petição depois para a plenária.
Fica aqui o pedido do Sr. Deputado Relator para que estejam presentes na sala 4 às 14. Queria... Várias e de várias matérias. E, portanto, senhores deputados, como dizia o senhor deputado Bruno Dias, é para o que é. E, portanto, é mesmo. Agora, queria ainda comunicar-vos que amanhã, também às 14, temos o Parlamento da Polónia com um conjunto de presidentes de comissões que visitam o nosso Parlamento. Essencialmente são matérias que têm a ver com a nossa, são várias comissões, mas são matérias que têm muito a ver com a nossa comissão, nomeadamente economia, turismo, planeamentos. E, portanto, eu solicitava aos coordenadores, e aqui só aos coordenadores, dispensando os outros deputados dessa tarefa, para estarem presentes às 14, haverá tradução em simultânea na sala da biblioteca, nomeadamente utilizada pela Comissão dos Negócios Estrangeiros, e, portanto, será mera cortesia, mas ainda assim convém que o Parlamento Português receba bem os nossos colegas polacos. Depois pedir aos seus coordenadores, e era um pedido com urgência e que pedir-vos a vossa maior diligência, já tenho na vossa posse o programa de visitas ao Alentejo, um programa exausto, difícil de concretizar, mas ainda assim bastante proveitoso do ponto de vista dos trabalhos da Comissão, mas precisamos saber quantos deputados é que vão, uma vez que pretendemos na nossa visita integrar uma componente do nosso grupo de trabalho do turismo, visitar um hotel que tem dimensão reduzida, e nós não queremos ser um cabo dos trabalhos para a gestão hoteleira, no sentido de não saber com quantos deputados é que vão. Portanto, peço aos seus coordenadores que a partir de hoje comecem, junto dos colegas, a saber quem pretende ir e comunicar ao serviço, nomeadamente aqui ao doutor, efetivos. O efetivo, juntando dois deputados que pertencem ao Grupo de Trabalho de Turismo, que não são da nossa comissão, normalmente o julgo está ali na sessão, e o deputado João Ramos. E, portanto, peço que façam essa diligência dos vossos grupos parlamentares e comuniquem aos serviços. Não tendo mais nada a acrescentar, dar-vos tempo para um almoço frugal e rápido, para as reuniões das 14. Obrigado a todos pela simpatia e colaboração.